Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivésseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra do Senhor, Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 6.
Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos. Antes de passar a palavra ao secretário, prezado presidente, ao cumprimentá-lo, venho muito respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência, em conformidade com o regimento interno desta colenda Casa de Leis, comunico que estarei retornando e assumindo as atividades parlamentares neste Poder Legislativo, sendo que apresenta para o momento, subscrevo-me com expressão de real estima e consideração, vereador Leandro Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao retorno dessa casa, vereador.
Obrigado, senhorita presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Com muita alegria que eu retorno a esta casa hoje, nesta manhã, segunda-feira, dia 12 de novembro. E espero contribuir com os senhores aí para o final, até o final deste mandato. Síntese da ata da 75ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de novembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente Thaís Souza solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente em exercício, vereadora Thaís Souza, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhados às comissões. Primeiro projeto, decreto legislativo 135/2018, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Cláudio do Rego Luna e da outras providências. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Teles Júnior, João da Luz, pastor Elias Ferreira, Antônio Gomide, Jackson Charles, Domingos Paula e Luzimar Silva. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. O senhor presidente cumprimentou o deputado estadual Henrique César e o vice-prefeito Márcio Cândido e os convidou para tomarem assento junto à mesa diretora. Usaram a palavra pela ordem os vereadores pastor Vilmar Silvestre, Luiz Lacerda, Jackson Charles, Mauro Severiano, Jean Carlos, João da Luz e Deusmar Japão. O senhor presidente convidou o deputado estadual Henrique César para fazer uso da palavra. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 123/2018, de autoria do vereador Jackson Charles, declara de utilidade pública a associação civil sem fins lucrativos denominada Compaixão Internacional, situada na rua José Neto Paranhos, número 760, no bairro Jundiaí, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de resolução 107/2018, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre acerca de realização de curso de capacitação para elaboração de projetos voltados a entidades sociais que compõem o terceiro setor de Anápolis. Aprovado também por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas. Houve votação de moção de apelo. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, pastor Elias Ferreira, Valdete Fernandes, Jean Carlos, Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de novembro, em horário regimental. Leitura de projeto. Projeto de lei ordinária 138/2018, de autoria do vereador Luzimar Silva, que institui o serviço voluntário em escola municipal e centro municipal de educação infantil. Retorno a palavra ao presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Seja bem-vindo de volta a essa casa. Deus possa continuar te abençoando. Parabéns pelo trabalho realizado lá na Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Goiás. Certamente foi um trabalho que representou muito bem essa casa, a cidade de Anápolis, a secretaria. Tenho que justificar esse atraso. Estava acompanhando o velório da mãe do suplente Divininho, do sindicato. Divininho do sindicato, a mãe dele faleceu, né, na tarde de ontem. E eu estive lá acompanhando o velório, levando o abraço de toda essa casa a ele. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente Hamilton, senhoras e senhores vereadores, internauta, primeiro, meus pêsames, Divininho, pelo falecimento da tua mãe. Senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para dizer, pastor Elias, que a vossa excelência é o rei aqui do discurso das demandas que está na cidade. E parabéns a você. Mas é uma coisa que está acontecendo em nossa cidade, pastor Elias, e nós temos que tomar providência. É uns motoqueiros durante a noite, pastor Vilmar, principalmente no centro de nossa cidade, ninguém dorme. Esses motoqueiros de alta velocidade, essas motos que fazem esses piqueniques daqui para Brasília, numa velocidade de 300 km por hora. E mais engraçado, é pessoas de alto nível, curso superior. E agora, a Polícia Rodoviária fazendo operações aí na BR-060 indo para Brasília, eles estão vindo para o centro da cidade. E aqui, CMTT com poucos agentes, não está dando conta. Sábado, até as 5 horas da manhã, ninguém dorme nessa cidade aqui no centro. Eles vão em oficinas e abrem o escapamento, parece que eles estão fazendo um belo serviço para a nossa cidade. E aquelas motos, um barulho tremendo, ninguém ouve nada, e as pessoas que estão ali no seu leito, dormindo na sua residência, aí é um Deus nos acuda. Ninguém assiste televisão, ninguém dorme. Isso é no centro. Nas periferias, não sei se há tanto motoqueiro assim. Então essa reclamação fica aqui. Vou procurar o delegado Gleison Reis, que assumiu a praça, a pasta do GGM. Tem que mandar esse pessoal fugir de nossa cidade, principalmente final de semana. Vocês moram aqui, pagam os impostos aqui, tudo bem. Mas não para perturbar os nossos contribuintes, que paga seus impostos em dia, vereador Elias. E você gosta das coisas certas? Essa é a reclamação que eu faço nessa tribuna, nessa manhã de hoje. E por último, senhor presidente, dá boa-vinda ao nosso vereador Leandro, pela sua participação no governo do Estado, do PSDB, pelo que tem feito pelo Estado, deu a sua contribuição muitíssimo bem, vereador Leandro. Mais um representante de Anápolis, que representou a Anápolis naquela secretaria, que é a terceira em orçamento, não é fácil aquela secretaria, e você desempenhou muitíssimo bem esse pouco tempo que você teve naquela secretaria. E parabéns ao retorno aqui nessa casa, que você é o titular da cadeira aqui do PTB nessa Casa de Leis, que você continue assim, trabalhando normalmente aqui com o povo anapolino. Parabéns ao seu retorno e quero que você continue trabalhando para o povo de Anápolis. Você deu a sua contribuição trabalhando para o povo do Estado de Goiás, e você, quando assumiu aquela pasta, era um andarilho. Você não parava lá na sua secretaria. Ficava quase todo dia numa cidade, nos 240 e poucos municípios, todos os dias, quando ia telefonar para lá, você não estava. Você estava em algum município levando algumas coisas, algum benefício do governo estadual. Então, parabéns por retorno nessa Casa de Leis a partir de hoje. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Declaro encerrado o espaço pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar toda a mesa diretiva. Hoje também faço um cumprimento especial na pessoa do nosso vereador, Leandro Ribeiro. Seja bem-vindo a essa casa novamente, né? Aqui que é o seu lugar, né? Que Deus te abençoe nessa, mais essa empreitada aí, né? Cumprimento a todos os pares desta casa. Também faço um cumprimento especial às pessoas que nos acompanham no plenário. Passo também cumprimento a toda a imprensa aqui, escrita, falada, e às pessoas que nos acompanham através do Canal 10, da rede, também a rede de rádio, imprensa, Rádio Manchester, São Francisco, e aos nossos internautas. Senhor presidente, primeiramente quero fazer uma menção, protocolei nessa casa uma moção de aplauso à PAE Anápolis, que recebe pela segunda vez um honroso título entre as melhores organizações sem fins lucrativos do Brasil. No início deste mês de novembro, foi de muita comemoração aos colaboradores, pais e alunos da Associação de Pais e Amigos Excepcionais à PAE Anápolis. Isso porque a instituição foi premiada pelo segundo ano consecutivo como uma das 100 melhores organizações sem fins lucrativos do Brasil, pelo Instituto Doar e Revista Época. O prêmio, segundo o Instituto Doar, tem o objetivo de dar destaque aos bons exemplos e estimular as pessoas a contribuírem mais com o serviço oferecido pelas ONGs do país. Além de garantir o espaço entre as melhores, a PAE Anápolis também está entre as 40 organizações certificadas com o selo ONG Transparente e recebeu pela nona vez a condecoração de marca de maior credibilidade no país pela revista Sensação. Então, inaugurada há 49 anos, a instituição é uma referência em mobilização de questões ligadas à educação, saúde e inclusão social da pessoa com deficiência, a pessoa especial.
A parte, Lélio.
Eu falo com muito
orgulho,
pois ali eu estive 24 anos trabalhando naquela instituição, conheço como a palma da minha mão, uma organização que realmente nos dá orgulho a todos os anapolinos, a todos os goianos, a todos os brasileiros, pela brilhante equipe que ali faz gestão, sempre visando o bem de forma especial, aquelas pessoas especiais, especiais no amor, especiais na sua forma de agir. Eu vou dar uma parte para o vereador, meu parceiro aí, líder do PSC, pastor Vilmar Silvestre. Tem mais alguns assuntos, mas dá para a gente ainda falar um pouquinho, pastor?
Ok, serei rápido, Lélio. Obrigado pela parte. Na verdade, quero te parabenizar. E, na verdade, usando as suas palavras inicial na tribuna, realmente reconhecer e parabenizar o trabalho que a PAE desenvolve. É claro que a PAE, ela está em todo o Brasil, mas nós devemos falar daquilo que é nosso, daquilo que nós conhecemos e acompanhamos bem de perto. E a PAE de Anápolis é uma referência, porque faz um trabalho de excelência. Você esteve lá, você, na verdade, faz parte diretamente da PAE, e quero, então, nesta manhã, parabenizar a PAE pelas conquistas, pelas realizações e pela dedicação àquelas crianças que realmente só a PAE tem realmente essa qualidade de serviço a prestar a essas crianças, essas pessoas tão dependentes desse atendimento especial. Parabéns à PAE, obrigado pela parte, devolvo a palavra.
Eu que agradeço pela contribuição, novo vereador, pastor Vilmar Silvestre. Mais alguém que tinha solicitado? Não, né, PAE?
A parte, senhor.
Oi? Ah, quem foi primeiro? Luzia ou... Luzia, por gentileza, vereador de Luzia.
Obrigado, Lélio, pela concessão aí do espaço. A realidade é a seguinte, eu estou aqui com a moção com o mesmo objetivo, né? Então, essa casa, mais uma vez, reconhece a qualidade dessa estrutura, dessa instituição, que é referência no país inteiro. E Anápolis, particularmente, nós estamos muito agraciados por ter uma administração propositiva e de resolutividade. Isso aí, esse prêmio ganhou com relação à transparência, a basicamente a administração, além do serviço de altíssima qualidade, como o senhor está falando e os outros colegas também corroboram aí com esse parecer, que é unanimidade no Brasil e particularmente a Anápolis, nós sabemos do trabalho, do serviço que é prestado naquela instituição. Então, eu acho que nós estamos de parabéns por essa moção aí, que é de muita valia e muito importante, sem dúvida nenhuma. Obrigado.
Obrigado, novo vereador Lisieiro Zé Borges. Isso vem comprovar a admiração que essa casa tem pela instituição da APAE, né, vereador? Onde dois vereadores apresentam o mesmo documento, a mesma moção no mesmo dia, né? Isso vem a engrandecer a APAE. Pois não, novo vereador João da Luz.
Em 30 segundos, obrigado pela parte, vereador Lélio Alvarenga. Eu quero dizer o seguinte, uma entidade que tem a responsabilidade na gestão, que tem eficiência, que tem carinho, tem amor para cuidar das crianças, né, como eles cuidam ali, eu sou testemunho desse trabalho que eles desenvolvem ali. O doutor Hélio está de parabéns, a presidente, né, está de parabéns. E a APAE, ela dá um exemplo para as outras entidades de gestão responsável. E é preciso de ter responsabilidade quando você trata com pessoas, trata com o dinheiro que serve para poder atender as pessoas. Então, obrigado, está de parabéns, vou assinar a sua moção com todo prazer.
Obrigado, novo vereador João da Luz, pela colaboração das suas palavras aí. Senhor presidente, tenho mais dois assuntos aqui, mas eu acho que esse aqui eu não vou deixar para depois. Vamos tratar aqui de um assunto aqui, o tempo está esgotando. O ano passado, dia 26 de janeiro de 2017, eu fiz um requerimento número 08, onde naquela ocasião eu solicitava o esclarecimento do fundo que era destinado à construção da Câmara Municipal, no valor de em torno de 4 milhões e meio. Eu fazia esse requerimento encaminhando ao senhor prefeito, excelentíssimo senhor prefeito, Roberto Naves. E até então nós não conseguimos aí uma resposta específica que nos convencesse, né? E sei que esse fundo ele poderia ser gasto, mas a gente não teve uma resposta que realmente nos satisfazesse. Mas, como era da legislatura passada, a gente tentou trazer maior esclarecimento, não conseguimos. E para que nós não caíssemos no mesmo erro, eu protocolei um requerimento, número 087, de 7 de novembro de 2018, exatamente para saber, solicitando a esta casa, os valores que nós temos no fundo destinados à construção dessa casa, né? Com todo o respeito que tem essa casa, mas acho que é uma casa transparente, é a casa do povo, onde a gente precisa estar acompanhando aonde está sendo se realmente tem esse fundo, está sendo depositado, esta casa está fazendo o seu depósito, se a prefeitura também está fazendo também o seu depósito. E solicitamos transparência, senhor presidente, solicitando também, além de averiguar quanto nós temos, também que pudéssemos ter o extrato mensal todos os meses de quanto está o fundo, para que pudéssemos ter uma maior transparência e não pudéssemos cair no erro que aconteceu no passado. Essa legislatura é nossa, nós temos a obrigação de dar resposta à sociedade, como está sendo investido, como está sendo gasto e como está sendo adquirido esses recursos para essa construção. Então, faço aqui, senhor presidente, um apelo, não só em nome do vereador Lélio Alvarenga, mas de todos nós que queremos uma transparência, queremos que realmente possamos ter o apoio da sociedade, mas que nós possamos ter o apoio da sociedade, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte realmente é poder dar essa resposta. Eu gostaria de solicitar à mesa diretiva, em nome do do senhor, seu presidente, uma pessoa qual tem grande apreço, grande admiração. E o senhor, como um presidente jovem, um presidente que realmente é hoje deputado, né, graças a Deus eleito, e que para as pessoas possam ter essa confiabilidade nesta casa, eu estou solicitando, através desse requerimento 087, essa minha demanda, senhor presidente. Então, hoje o nosso tempo está esgotado, amanhã a gente tem outra pauta. Por hoje é só, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Até sobre o questionamento de Vossa Senhoria, relativo ao exercício de 2017, a Câmara transferiu para essa conta o valor de R$ 900 mil. Né? Relacionado ao exercício de 2018, o valor ainda se encontra na conta da Câmara, que é o valor transferido no final do exercício. Se aprovisionado o mesmo valor, seria referente a R$ 75 mil por mês, e assim que encerra, quando a gente encerrar o relatório, o balanço financeiro do ano, a gente transfere, pode transferir mês a mês, ou transferir de uma vez. O valor está guardado na conta da Câmara, será transferido agora em dezembro, certamente na última semana do mês de dezembro, todos os R$ 900 mil relativos ao exercício financeiro de 2018. Então, sobre o ano de 2017, foi transferido integralmente por parte da Câmara, né, o valor de R$ 900 mil, esse dinheiro está na conta, podemos até vou solicitar à diretoria financeira que emita um extrato e entregue para o senhor. E relacionado ao exercício de 2018, o valor está provisionado, está separado, digamos assim, na conta da própria Câmara, para ser transferido assim que no fechamento das contas. Você está transferindo o valor integral, os R$ 900 mil, e esse dinheiro já está separado na conta, digamos assim, para efetuar a transferência. Então, relativo à Câmara, não teve o compromisso que foi realizado, ele está sendo cumprido ipsis litteris, não tem nenhum tipo de dificuldade nesse sentido. A gente transferiu os R$ 900 mil do ano passado, está na conta, vou fornecer o extrato para o senhor, e relativo a esse ano, ele não foi transferido, mas está guardado na nossa própria conta o valor. Se o senhor tiver, pode...
Muito obrigado, senhor presidente. Fico feliz em saber, isso é bom, a gente, essa transparência, isso dá confiança, não só esta casa, como toda a cidade de Anápolis, e também do nosso pleito aqui. Muito obrigado pelas palavras aí, eu fico feliz com a resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Lélio. Na sequência do grande expediente, passo a palavra para o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Eu quero aqui também cumprimentar todos nossos nobres pares que estão aqui presentes. Cumprimento aqui toda a imprensa, as pessoas que nos ouvem através da Rádio Manchester, a Rádio São Francisco, a Rádio Imprensa. Quero aqui, ainda antes da minha fala oficial, cumprimentar o nosso amigo, companheiro, vereador Leandro Ribeiro, que após um período trabalhando ali na sede, em Goiânia, prestou um grande trabalho ao estrado, está de volta aqui, junto de todos nós. Deus te abençoe, Leandro, seja bem-vindo, e Deus te abençoe seus passos. Ele sabe do que você fez. E ele tem algo para ti, né? Deus abençoe a todos. Senhor presidente, o que me traz aqui também à tribuna nesta manhã, eu quero falar sobre dois assuntos. O primeiro dele, eu queria até ver, o Jackson ainda não chegou, mas ver com ele, é sobre a respeito das obras ali na Vila Jaiara. Vereador Américo, o Américo está ali, ele que mora na Jaiara. Hoje de manhã recebi muitos telefonemas do pessoal ali da Jaiara. E eu já estive por várias vezes fiscalizando ali a obra, ali na Jaiara. Eu acho que, eu não sei o que está acontecendo, não sei se é a morosidade das empreiteiras. Eu sei que eles estão fazendo. Conversei hoje de manhã com o secretário Francisco Lacerda, e ele mandou até as fotos, eles retornaram. Mas, vereador Leandro, a morosidade está grande demais. Os comerciantes queriam descer hoje, fazer manifestação na porta da prefeitura, parar o trânsito, porque diz que a venda caiu demais. Teve comerciante lá que me apresentou, que levou um prejuízo já de 300 mil. E eu sei que o tempo da chuva complica a situação, mas os moradores não estão mais suportando aquela situação ali na Vila Jaiara. Todos os comerciantes, por 7 vezes já visitei ali a Vila Jaiara. O dia de sol, você não vê as empreiteiras trabalhando, os funcionários trabalhando. Mas hoje o secretário Francisco me mandou a foto que eles voltaram. E precisa mesmo de rever, porque a situação está complicada, eu sei. E o tempo da chuva chegou, o tempo é dela. Agora quem fez, fez. Quem não fez, ou vai com barro, ou vai sem barro.
A parte?
Pois não, vereador. É o Jean primeiro, depois o seu, pastor Mauro.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Falando em obras morosas, nós não podemos, né, deixar de comentar aqui também a questão da Avenida Brasil. Porque na Avenida Brasil, pastor Elias, ou nós vamos ter que pegar os processos e avaliar as medições e os pagamentos, porque se a empresa está fazendo por conta dela, ela está quebrada. E se não, o município está pagando 2, 3 vezes a mesma coisa. Porque não tem lógica passar ali, numa semana, se faz um determinado trecho, na outra quebra de novo. E daí sucessivamente. Dá exemplo da Fernando Costa, os comerciantes estão no prejuízo. Interrompidos o fluxo dos seus clientes, prejudicados no seu dia a dia. E mais, pastor Elias, eu passei lá recentemente à noite, quero até fazer um alerta. Aquelas placas de sinalização estão puro barro, ninguém enxerga nada. A qualquer momento, se não agir, vão ter acidente. Porque as placas estão totalmente sem visibilidade, não reflete mais. E um caos tremendo. E agora eu faço a pergunta para o senhor, para nós lutarmos a avaliar isso aí. Essa empresa, também da Brasil, tem que vir aqui e nos posicionar e esclarecer melhor. Porque, infelizmente, o que se constrói numa semana, na outra, quebra. E os comerciantes não aguentam mais. Eu sei também da Jaiara, apesar de que é bem menos tempo do que da Avenida Brasil. Agora, a Avenida Brasil realmente não tem como conceber mais essa quantidade de equívocos que faz, desmancha, faz. E quem está pagando? Será que nós estamos pagando 2 vezes, 3 pela mesma coisa? Porque senão a empresa está quebrando também. Deu a palavra.
Obrigado, Jean. Mauro Severiano.
Da mesma forma, senhor presidente, e dirigindo a palavra para Vossa Excelência, pastor Elias, e para o nobre vereador Jean. Tudo que a gente fala aqui, pensa que a gente está falando mal do prefeito. Pelo contrário, sou da bancada do prefeito. Mas eu tenho que falar. Eu sou obrigado a falar. Eu não estou falando mal do prefeito. Estou falando a lambança que essa firma está fazendo em Anápolis. O prefeito está pagando em dias, a prefeitura. Olha, tem 6 meses aí, ó, para fazer 1,5 quilômetro. 1,5 quilômetro. Estão ali, ao lado da minha casa. Eu não aguento mais comerciante ali que está perdendo divisas. Não é só na Jaiara, não. Ele não tem um cronograma. Eu questiono aqui, alguém vem me falar, mas você não pode falar porque você está bancado do prefeito. Por que eu não posso falar? Todas as questões aqui eu voto o prefeito, e o que está errado eu tenho direito a falar também. Não dá. Na hora do pico, na hora do rush ali, quantos estudantes estão indo para as faculdades, que é um setor universitário, tem ali a Faculdade Católica, a Anhanguera e a Unevangélica, é um Deus nos acuda, é um formigueiro de carro. E a gente não pode falar? Por quê? Só porque eu sou da bancada do prefeito? Essa firma, ela tem que tomar vergonha. Tem que tomar vergonha os engenheiros e fazer... Vem, diz que ia entregar antes da chuva. A chuva chegou e está lá um ritmo formiguinha. Todo dia manda um peão, uma máquina, depois recua, depois volta e coloca a culpa na chuva. Por que que não fez isso na chuva? Pelo amor de Deus, é assim que não administra uma cidade. Então fica aí minhas palavras. Quem entendeu o meu recado e do Jean, é isso aí. Eu moro ao lado ali, mas tantas reclamações ali, que eu levo para o nosso chefe da infraestrutura, diz que não pode fazer nada. Uai, como não pode? É vereador que tem que fazer? É o prefeito? Ele é responsável pela pasta. Não dá para um bairro com uma população imensa. Bairro São Carlos de um lado, Santo Isabel do outro, Boa Vista do outro, São Carlos do outro,
e a vida continua. Não é assim. Vai lá agora. Ainda vem uns imbecis e ainda faz uma blitz. Uma blitz. Põe um cone numa pista só. Aí, meu amigo, você pode sair do carro, fumar um cachimbo, fumar um cigarro, acabar tempo com os amigos, que o trânsito sai. Só isso.
Obrigado, vereador Lélio. Rapidinho, senão eu não concluo meu.
Obrigado, vereador Pastor Elias. É endossar as palavras do vereador Mauro Severiano, a gente tem aquela região ali. O ano passado nós questionamos muito quanto àquela obra aí na Avenida Brasil Norte, né? Fizemos até uma moção, todos os vereadores da casa estiveram juntos, firmes. Aí eles nos disseram naquela época, pastor, era por causa da chuva. Terminou-se a chuva, veio o período de estiagem, ficar lá um período lá com 3, 4, 5, meia dúzia de funcionários. O período basicamente de estiagem acabou. Quando o período de estiagem estava acabando, colocaram o funcionário para poder trabalhar, né? Aí veio a chuva, agora o problema é a chuva, né? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Portanto, senhor presidente, eu estou trazendo aqui a reclamação dos moradores, não suporta mais. Na Bernardo Saião, Fernando Costa, seja Avenida Brasil, contanto que se não mudar a situação, e os comerciantes vão demitir muita gente, prejuízo em cima de prejuízo. E eu sei, hoje eu falei com o secretário Francisco, que as máquinas voltou de novamente para lá, mas eu espero que continue, sábado, domingo, feriado, o que tiver, senão não conclui. Agora é a chuva, né? A culpada agora é a chuva. Portanto, que eu quero dizer a todos que hoje eles queriam vir, vereador Lélio, com 40 caminhões e para a frente da prefeitura para fazer mobilização. Eu pedi, não, tem paciência, vamos esperar um pouco. Mas mais paciência, vereador. Portanto, nós temos que perceber e saber que a população, ela está sofrendo e precisa de agilidade, sim. E nós sabemos que o prefeito está fazendo bem feito. Mas as empreiteiras estão lerda, está demorando demais a conta, né? Então, senhor presidente, tem um outro assunto para falar? Mas agora eu vou ter que usar depois pela ordem, porque o outro assunto é extenso e eu quero falar tudo o assunto. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os telespectadores, a imprensa e aos nobres colegas. Senhor presidente, aproveitando um gancho na fala do vereador Pastor Elias, realmente essa empresa que está aqui em Anápolis fazendo a Avenida Brasil, ela é a mesma empresa que está fazendo o Anel Viário, Pastor Elias. E realmente é uma empresa que não tem nem um pouco de comprometimento com o nosso município, com o nosso estado. É uma empresa de São Paulo que realmente não consegue atender a população de Anápolis e não está preocupada também com o caos que ela está instalando em nossa cidade. Realmente nós temos que rever essa empresa aqui no nosso município. Mas o que me traz aqui a essa tribuna, primeiramente, é matar a saudade, vereador Jackson Charles, dessa tribuna, e agradecer aos nobres pares por ter apoiado a minha indicação à Secretaria de Desenvolvimento. Nós sabemos que aquela secretaria foi uma secretaria criada para o então governador Zé Elton. Ela fundiu 6 secretarias apenas em uma. Ela comporta ciências e tecnologia, irrigação, mineração, agropecuária, agricultura, comércio exterior e desenvolvimento econômico. Realmente é uma pasta no que tange todo o estado de Goiás. E fico muito feliz de ter participado do governo por 8 meses, darei. Fico muito feliz de ter participado pelo governo por 8 meses, atendendo as demandas do município e do nosso estado. Deixo um legado de investimento para o estado de mais de R$1 bilhão, onde nós assinamos protocolos de intenções com empresas que estão vindo para o nosso estado graças à localização geográfica, graças ao programa de incentivo que nós temos aqui, com a convalidação dos incentivos. Aqui em Anápolis, logo, logo, nós teremos, no mínimo, 2 empresas do ramo farmacêutico, a Oncofarma e a Biotech, que estarão investindo aqui em Anápolis uma dotação orçamentária de mais de R$400 milhões, e vai gerar mais de 2 mil empregos diretos. Então, fico muito feliz de ter participado do governo Zé Elton, um governo que desenvolveu muito o estado de Goiás, que por
motivo de opção popular finda-se agora, 31 de dezembro, e eu solicitei a minha saída antes para vir participar aqui com vocês, né, ainda este mês de novembro, para poder contribuir ainda mais com o município de Anápolis. E sabemos que os desafios do próximo governo são muitos. Primeiramente, a questão orçamentária, pastor Vilmar Silvestre. O novo governo do Ronaldo vai enfrentar grandes dificuldades. O Estado hoje tem uma folha de servidores públicos de mais de R$1.300.000. E isso vai gerar, né, um grande jogo de cintura para o próximo governador, para que o servidor continue recebendo em dia, até porque o servidor é aquela mola propulsora, não só do Estado, mas de todo o município e aqui da Câmara Municipal. Vou dar uma parte para o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, novo vereador. Seja muito bem-vindo a esta casa, Leandro Ribeiro. Quero parabenizar o senhor pela sua passagem nessa secretaria tão importante do nosso Estado, né? É onde o senhor desenvolveu o seu trabalho com eficiência, com coerência e representando bem a cidade de Anápolis, né? É muito importante nós, políticos, nós não deixarmos Anápolis sem um prestígio do governo do Estado, né? Nessa secretaria tão importante, o senhor pôde passar por lá, o senhor sabe melhor do que a gente, dizer que nós precisamos de, novamente, um assento em uma dessas cadeiras do Estado, onde possamos representar a cidade de Anápolis, os desejos, os anseios e as necessidades da cidade de Anápolis. Então, quero parabenizar o senhor mais uma vez e dizer que o senhor é muito bem-vindo a esta casa, né? E que nós possamos aí nos abraçarmos para que possamos reivindicarmos aí cargos referentes à cidade de Anápolis para representar, trazer os recursos que tanto nossa cidade necessita. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Eu que agradeço, vereador Lélio. Eu tenho certeza que o novo governo vai contemplar a cidade de Anápolis com esta secretaria. Nós já estamos vendo aí alguma movimentação da CIA para que essa pasta continue para a cidade de Anápolis, que é a cidade mais industrializada do estado de Goiás. E eu saio, vereador Lélio, com o sentimento de dever cumprido, né? Dedicamos ao máximo, corremos os 246 municípios goianos, inauguramos algumas escolas tecnológicas, desenvolvemos alguns projetos na agricultura, na agropecuária, participamos de algum conselho, como do SEBRAE, como da FACIEG, da FIEG, do programa Produzir, e eu tenho certeza que essa bagagem vai somar em muito para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho aqui para a nossa grande Anápolis, para a nossa população. E eu não poderia deixar de agradecer aqui o meu suplente, vereador João Feitosa, que a partir de fevereiro, com a ida do presidente Hamilton, ele assume essa cadeira. Parabenizar o presidente Hamilton também pela eleição para a Assembleia Legislativa, como o vereador Antônio Gomide, também o coronel Adailton, que irá representar a nossa cidade. Então, fica aqui o meu agradecimento ao vereador João Feitosa, porque me substituiu à altura, um excelente vereador, e um agradecimento à vereadora Geli, que fez aqui, me representou na primeira secretaria, fez um papel brilhante de primeira secretária. Então é isso, estaremos aqui a partir de hoje, contribuindo para o poder legislativo, para a cidade de Anápolis, para a nossa população, para que Anápolis cada dia seja uma cidade melhor de se viver. Muito obrigado e boa semana a todos.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. O próximo vereador do grande expediente, o vereador João da Luz, que vai dividir seu tempo com o vereador Tere Júnior. Inicialmente falará João da Luz.
Presidente Hamilton Filho, obrigado pela ceder esse grande expediente. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora na pessoa do vereador Leandro Ribeiro, que está aqui, é uma alegria recebê-lo novamente nessa casa. É sempre bom estar junto ao Leandro Ribeiro. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas aqui no plenário que nos acompanha, os internautas, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, Rádio São Francisco, Imprensa, Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Eu gostaria de mencionar que o dia 8 de dezembro é um dia muito importante para todos nós. No dia 8 de dezembro foi instituído um dia nacional para comemorar o Dia da Família no Brasil. E foi instituído através do decreto 52.748, de 24 de outubro de 1963. Então já tem uma longa data que o Brasil instituiu esse dia para comemorar o Dia da Família. E nós, eu em parceria com o vereador Teles, nós achamos por bem mencionar algumas mães, algumas mulheres que representam a família, e nós entendemos que a mulher representa bem a família e é uma das pessoas que garante com que essa instituição seja protegida, seja resguardada, esse núcleo familiar. E nós mencionamos aqui algumas mulheres que auxilia na formação da educação das crianças, ela auxilia na cultura, auxilia na moral e na ética dentro do lar. Ela ajuda a construir um lar. E nós mencionamos aqui algumas mulheres, eu gostaria, e elas estarão representando a família nessa sessão solene, e eu gostaria de pedir os nobres vereadores a aprovação dessa moção de aplauso, para nessa sessão solene a gente fazer essa homenagem a uma instituição muito importante da nossa sociedade, que é a família. Tem aqui uma relação de pessoas que estará representando, que é a Cristiane Alba Silva Alves Dutra, a Shirley Beatriz, a Poliana Moreira, a Cíntia do Vale Lima Viegas, a Márcia Rodrigues do Campos, Luzia Helena de Lima Santos, a Suelange Aparecida, a Conceição da Fonseca, Valdete, não é o nosso vereador, é a dona Valdete da Silva, a Valdineia de Carvalho, a Marta Alves, a Cileia de Carvalho, a Nilma Lourenço, a Moura, a Luísa de Moura Souza, a Estela Nunes de Amaral, Cecília Batista de Paula, a Ludmila Santana, a Alessandra Alves, Antônio Arcanjo e também a Rosilene Pereira e a Amélia. Essas mães, mulheres que defendem e que protegem a família serão homenageadas no dia 26 agora de novembro. Eu gostaria de convidar todos os vereadores, presidente Hamilton Filho, Leandro, todos, Jackson Charles, todos para estar presentes nessa sessão solene, porque é importante a gente, além de homenagear, proteger a família como núcleo da sociedade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do tempo do grande expediente, falará o vereador Teles Júnior.
Nobre presidente, Milton Filho, quero expressar minha alegria mais uma vez nessa sessão, dia 12 de novembro, estarmos aqui junto com a imprensa, junto com os nossos queridos e especiais telespectadores, e com certeza para poder pensar a cidade de Anápolis. Mas eu quero continuar no assunto que tomou conta de parte desta sessão, que faz menção às obras que estão em andamento na cidade de Anápolis. São obras importantes, obras que o Executivo tem realizado com a intenção de melhorar o dia a dia, a mobilidade, e a intenção inicial foi justamente essa, de mobilidade urbana. Porém, obras como da Avenida Brasil, nós entendemos e estamos aqui na tribuna cobrando a essa construtora, Jofege, que venha concluir o mais rápido possível estas obras. Obras como da Fernando Costa, vereador Américo. Nós queremos que também tenha um olhar especial do prefeito Roberto Naves. Foram obras que canalizaram para poder não prejudicar a construção do, já construção do Parque da Jaiara. E quem mora na região, quem tem contato com os empresários ali, sabe como está difícil o dia a dia. Então eu quero aqui, em nome dos empresários, em nome da Comissão de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico dessa Câmara, em nome do Sincovan, do CDL, também eu acho que posso falar, já que sou chamado pela CIA, a gente requerer dessas construtoras e também da Prefeitura, do prefeito Roberto, um pulso firme na fiscalização do andamento do cronograma. Porque a gente sabe que a empresa, ela tem a responsabilidade de executar. Mas a fiscalização é da Prefeitura. Então a gente precisa, prefeito Roberto Naves, ir até essa obra da Avenida Brasil, pegar o cronograma dela e poder cobrar da empresa. Se ela estiver fora do cronograma, poder multar, poder fazer uma penalidade, mas não é possível penalizar os comerciantes, os empreendedores, as indústrias que dependem do dia a dia, da venda, da saída, do escoamento das suas mercadorias e dos seus produtos. Quero dar uma parte aqui também para o Mauro Severiano.
Agradeço a parte, eu tô.
Então a gente, com certeza, estamos aqui nessa tribuna para poder reafirmar essa cobrança e dizer que muitas empresas, Jean Carlos, já fecharam. Muitas empresas já fecharam. O senhor foi um dos primeiros vereadores que subiu nessa tribuna aqui, se eu não me engano, ainda ano passado, 2017, para falar sobre isso. Mas agora chegou o momento que o Natal está aí. O Natal é onde o comércio mais realiza a compra e venda. E, na verdade, a gente tem visto por todo lado essa reclamação. Hoje eu deixei também no CMTT o encaminhamento da CDL sobre a liberação do estacionamento da Rua Barão do Rio Branco. A gente quer, a partir do dia 19, a liberação e também já abrimos aqui o pedido que esse estacionamento fique indeterminado, fique lá. Falei com o Fernando Cunha para que o estacionamento da Barão do Rio Branco volte, não, a partir do 31 de janeiro, não retire ele. É um estacionamento, Pedro Mariano, que faz muita falta para os comerciantes daquela avenida e, com certeza, da Rua Barão do Rio Branco. Quando tirou o estacionamento, as vendas caíram, o comércio caiu e a gente precisa ter um centro que esteja forte no seu comércio. Então, com certeza, peço aqui a abertura da rua, do estacionamento da Rua Barão do Rio Branco e por um tempo indeterminado que ele continue após os períodos natalinos. E também manifestar o nosso protesto, manifestar o nosso repúdio com essas obras que estão demorando a ser entregues na nossa cidade. A gente precisa, estou cobrando o executivo em relação à fiscalização do cronograma e à execução dessas obras da Avenida Brasil e também da Avenida Fernando Costa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Opa, chefe, beleza? Só um minutinho. Estou aqui na sessão, só um minutinho. Aí te retorno, professor.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Declaro encerrado o grande expediente. Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Luiz Lacerda, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Lisier, vereador Pedro Mariano, vereador Luzimar Silva, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Elias, vereador Domingos Paula, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, será aberto o espaço da ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, ao vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, é só para dar boas-vindas ao Leandro, né, a esta casa. É claro que a minha situação, Leandro, é o seguinte: eu não sei por quanto tempo vamos estar juntos, mas de qualquer forma, sejam bem-vindos, né, à sua cadeira, e com certeza o seu trabalho continuará sendo realizado em prol da comunidade. Obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Pela liderança do PSDB, concedo a palavra ao vereador pastor Elias.
Senhor presidente, pela ordem, eu venho aqui falar a todos os nobres pares e aqueles que nos ouvem através da rádio, é de uma situação que nós estávamos enfrentando quanto à questão do vestibular, das datas do vestibular na Uni Evangélica. Em 2015, nós compramos a briga, no bom sentido, conseguimos, junto com a frente parlamentar, e aqui eu quero enaltecer em nome de todos que são especiais desse povo, e nós levamos um trabalho junto com toda a força de segurança aqui de Anápolis, Polícia Militar, Polícia Civil, CPE, a CMTT, Postura, Ministério Público, a Reitoria da Uni Evangélica, e nós conseguimos um êxito, inclusive transferindo a entrada, Lélia Alvarenga, tirando ali da Avenida Universitária e passando para a Avenida Brasil. Porque ali, em 2015, fizeram uma baixaria, pessoas que vinham de fora, principalmente no tempo do vestibular da medicina. E agora, em uma reunião no sábado, lá junto com o reitor e a pró-reitora, deputado João Campos, não sei se o pastor Vilmar Silvestre não estava, e ali, me passaram meu celular, agora eu não sei de onde está partindo, e eu creio que não deva ser de dentro da Uni Evangélica, porque o reitor me pediu socorro junto com a pró-reitora, e domingo que vem agora nós temos o vestibular da medicina. E nós já convocamos todo o amparato da segurança aqui, da Polícia Militar, da CPE, Ministério Público, nós vamos ter uma reunião amanhã, e eu quero convidar os que fazem parte da Frente Parlamentar de Segurança, amanhã às 16 horas lá na reitoria da Uni Evangélica, porque eles estão manifestando nas redes sociais dizendo que vão voltar, vai para a rua e vai bagunçar o coreto. E eu vou mandar um recado para eles, que eles não vão conseguir. Porque lá dentro o reitor não vai deixar, e do lado de fora a Polícia Militar, e o que tiver de ser feito, vai ser feito. Ali não é casa da mãe Joana, não, eles têm que respeitar sim. Quer vir fazer o vestibular? Que venha. Que venha, mas venha com decência e ordem. E não adianta ameaçar não, nós vamos para cima sim. Os moradores não suportam quando acontece aquela bagunça. É cachaça, é droga, é pouca vergonha, é baixaria, é sexo no meio da rua. E não vai fazer, pode ter certeza. Amanhã às 16 horas nós vamos estar lá na reitoria, junto com todo o aparato de segurança, para fazer esse trabalho. E aqueles que estão dizendo que vão fazer, pode vir preparado, porque a Polícia Militar vai entrar junto. E se for preciso, vai ser preso sim. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias. Pela liderança do PHS, concedo a palavra ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Eu gostaria só de pedir a vossa excelência a ordem do plenário, porque tem muito barulho aqui, viu? Não estou conseguindo concentrar. Gostaria de chamar a atenção do vereador Mourão, Bomídio, do Jackson Charles, para esse assunto aqui, que eu acho que é relevante. Eu gostaria de parabenizar as escolas militares da cidade de Anápolis, que são três. Com a graça de Deus, nós teremos mais uma daqui um dia, né, ao Novo Quinã. Eu participei do processo de seleção de escolha dos alunos que foram sorteados nessas três escolas. Nós tivemos ali acompanhamento do Ministério Público, nós vimos a lisura que é o sorteio para os alunos adentrarem essa escola, porque a procura está muito grande. Então nós vimos ali as urnas que são abertas, e os pais que querem os seus filhos nas escolas também, eles que pegam os nomes nas urnas. Então é um processo totalmente isento de qualquer falcatrua. Então eu quero parabenizar que realmente tem lisura no processo de seleção dos adolescentes que querem estudar nas escolas militares. E o coronel, o major Edmar, do Gabriel Issa, e o coronel Edival, lá do Arlindo Costa, e também o tenente coronel Luciano, do César Toledo, eles têm feito um grande trabalho nessas escolas aí. Eu gostaria de mencioná-los e parabenizá-los aí pelo trabalho. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Pela liderança do PMN, concedo a palavra ao vereador Tere Júnior.
Presidente, quero aqui agradecer o nosso líder, Luzimar Silva, pela parte, e também reforçar o que o nobre vereador João da Luz colocou da sessão solene ao Dia da Família, no dia 26 de novembro. A célula máter da sociedade, e com certeza essa iniciativa que de autoria João da Luz, Tele Júnior, e acredito que de todos que são a favor da família nesse plenário, tem grande importância para a sociedade. Porque fazer algo especial para enaltecer? A gente viu isso, foi um tema, João, muito aflorado nas eleições 2018. A gente viu que prevaleceu o debate em relação a isso. A gente até ficou em falta algo que precisava debater mesmo, de fato, que eram questões de segurança, questões de políticas públicas e demais outras situações, mas a gente viu que esse tema estava também muito aquecido. E com certeza a política, que tem esse olhar do todo para a sociedade, tem que também ver aquilo que é bom e aquilo que é ruim para a sociedade. Com certeza a instituição da família é importante, é bom, é algo necessário, é a célula máter, e com certeza você traz aqui, com certeza no dia 26, iniciativa nossa, conjunta, de todos esse plenário que foi aprovado aqui, os nomes dessas pessoas que simbolicamente representam as muitas, milhares de famílias anapolinas. E a gente quer aqui parabenizar a todos que têm esse olhar especial para a família, a todos aqueles que chegam na sua casa, abraça os seus irmãos, abraça seus pais, tem ali um momento de confraternização, tem ali um momento de conversa, com certeza as redes sociais já tem algo que diz, que veio para aproximar quem está distante e deixar distante quem está perto. E a gente vê isso, vereadora Thaís, em muitas mesas de família. Às vezes almoça ou janta, reúne ali, cada um pega o seu celular e não conversa. Então, com certeza, a gente, hoje, mais do que nunca, a gente tem visto a importância de voltar, presidente Hamilton, à célula mata, que é a família, conversar ali com os filhos, conversar com os avós, e tirar toda, preservar o bem maior, o patrimônio maior. Nada vale a pena, nesse mundo, se fracassar a família. Então, com certeza, a gente tem que, pastor Elias, continuar nessa luta, continuar em prol da família. É o que as igrejas, tanto a igreja católica, as igrejas evangélicas, os líderes religiosos, as pessoas do bem, os políticos desse plenário têm feito, e a cidade de Anápolis, com certeza, tem no dia 26 a oportunidade de uma sessão solene em homenagem ao Dia da Família. Devolvo a palavra, presidente Hamilton. Muito obrigado.
Pela ordem, pelo PSB, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSB, ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Hamilton, presidente dessa casa. E antes de iniciar a minha fala, eu quero aqui cumprimentar e desejar boas-vindas ao nosso colega, vereador Leandro Ribeiro, que retorna aos trabalhos aqui no Poder Legislativo. Senhor presidente, por volta, lá no início do mandato, nós apresentamos algumas emendas em uma lei, onde nós solicitamos ao Poder Executivo a obrigatoriedade da divulgação dos plantões médicos nas redes sociais, não só no site da Câmara Municipal, como já era feito, mas também nas demais redes sociais, como WhatsApp, Facebook, enfim. E aí, a partir desse momento, nós observamos que a quantidade de reclamações dos moradores no que diz respeito a ter ou não ter atendimento, ele caiu substancialmente com a divulgação desses plantões, onde as pessoas se dirigem à unidade de acordo com a sua necessidade. E isso é fruto desse trabalho desenvolvido por nós e também pelo Poder Executivo. Mas nós chegamos à conclusão, senhor presidente, que ainda há muito a melhorar, há muito a se fazer. E nós estamos protocolando nessa casa, no dia de hoje, um requerimento onde nós solicitamos a ampliação dessa divulgação para algumas especialidades que ainda não estão sendo contempladas do plantão médico. A exemplo do plantão ou do plantonista do SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito do IML. Também nós estamos solicitando para ser incluso nesse plantão o atendimento odontológico. As pessoas, às vezes, necessitam de um tratamento odontológico e não sabem onde recorrer, principalmente no período noturno e finais de semana. Um assunto muito importante que é recorrente à cidade é a questão que envolve a psiquiatria. E aí eu quero dizer que o contrato de colaboração da prefeitura com o antigo Hospital Espírita está em vigor e nós queremos que seja incluso também no plantão o serviço prestado pelo Instituto de Psiquiatria para socorrer as famílias no que diz respeito ao atendimento básico ao SUS. Quais médicos psiquiatras estão de plantão? E também com as novas inovações, as alterações envolvendo as unidades do Parque Iracema e também do Pirineus, colocando no plantão que elas estão funcionando até as 22 horas e também até que horas, ou seja, as mamografias que estão sendo feitas até as 22 horas. Então esse requerimento foi apresentado, protocolado hoje, e nós esperamos que a administração tenha a sensibilidade de incluir também nesse plantão médico essas especialidades, que em muito vai ser útil e vai beneficiar a população anapolina. Muito obrigado, boa palavra, Zé.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Você vai falar pela ordem, pela liderança do PV, ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o nobre amigo vereador Leandro pelo retorno. Desejo ao senhor sucesso, vereador, nessa retorno aqui na casa como vereador. E aproveitar a oportunidade de informar a população anapolina sobre uma ação importante que o CMTT vem fazendo na nossa cidade, que é esse período chuvoso, e bem antes do período chuvoso, que é a implantação dos pontos, aqueles pontos que a Urban teria que colocar na cidade, que está bem defasado, mas que esse ano, através do CMTT, já chega à marca de mais de 90 pontos. Sabemos que precisa de mais de 300 pontos na nossa cidade ainda, mas aqui a gente não pode deixar de enaltecer o trabalho do CMTT. E solicitar também, eu sei que o diretor ali da Urban gosta muito de ouvir a sessão, para que o senhor pudesse acelerar cada dia mais essa implantação dos pontos na cidade de Anápolis. Porque onde tem um abrigo, se tem na época da chuva, você está protegido. Se for na época do sol, você está protegido. Sem contar que tem um banco também para você sentar e esperar ali o transporte público, que na nossa cidade já foi um transporte público de qualidade. Hoje é um transporte público que não tem essa qualidade realmente que a população precisa. Mas a partir do momento que começa por esse pequeno gesto que é de implantar a implantação dos abrigos, a população já começa a ver o transporte público de outra forma. Então, eu quero aqui cumprimentar o CMTT por estar fazendo esse trabalho e solicitar ao pessoal do CMTT que possa fazer uma cobrança mais larga em cima da Urban para que possa colocar mais abrigo na nossa cidade, para que possa atender, sim, a nossa população. Em tempo ainda, senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui dois vereadores dessa casa, o vereador Luzimar e também o vereador Américo, que mexe aí com dois times de futebol. Essa semana foi as quartas de final do futebol amador e, infelizmente, os dois times não conseguiu chegar à final. Quem chegou foi o Novo Paraíso e o time ali da Abadiânia, do prefeito Zé Diniz, mas eu estive lá e quero aqui cumprimentar principalmente o vereador Osmar, que eu fui ver a partida do Amovip. A quantidade de pessoas que frequentam o Zeca Pubis ali, tanto faz no sábado como no domingo. O estádio lotado, o estádio aconchegante, bem reformadinho pela prefeitura. Então, assim, o futebol amador da nossa cidade está de parabéns por agregar aquele tanto de pessoas ali, tanto faz no sábado e no domingo. A nossa cidade é uma cidade que ela tem essa característica aí do futebol, não só amador, como o futebol vagiano. O nosso presidente mesmo esteve ali no Eliseu, viu a quantidade de gente, ali na Santa Maria, a quantidade de gente, e também no Zeca Bobista. Então, parabéns a esses dois vereadores que possam, assim, continuar igual outros vereadores aqui também que sentiam o futebol. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Passo a palavra ao secretário para a leitura das matérias constantes da pauta.
Obrigado, senhor presidente. Projeto em segunda votação. Projeto de resolução 107/2018, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre acerca da realização de curso de capacitação para elaboração de projetos voltados às entidades sociais que compõem o terceiro setor anapolino.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o autor, vereador João da Luz.
Quero agradecer os nobres vereadores pela primeira votação do projeto. O projeto já foi aprovado em primeiro momento. E dizer a importância desse projeto. Esse é um projeto da Câmara de Vereadores. Teve o apoio do presidente Hamilton Filho, teve o apoio de todos os vereadores, no sentido de dar uma orientação, dar um norte para as entidades do terceiro setor. Nós criamos a Frente Parlamentar do Terceiro Setor e ela, através desse projeto, ela está demonstrando o interesse de mostrar o caminho para as entidades. Às vezes a entidade tem dificuldade de elaborar projeto, viu, vereador Américo? Esses projetos são elaborados e encaminhados para atender alguns editais, para buscar recursos de empresas, de corporação, do poder público. E esse curso vai dar o quê? Condições, e vai dar uma didática, entendeu? Intelectual, para essas pessoas que representam essas entidades a estar elaborando esses projetos e atender os editais. Então é importante capacitar essas entidades para tirar o quê? O pires da mão dessas entidades. Às vezes elas ficam pedindo para um, para outro, e hoje as grandes corporações, elas lançam diariamente vários editais, dando um apoio social para essas entidades que prestam serviço relevante na cidade. Tanto na área social, criança, adolescente, na saúde, em todos os segmentos do terceiro setor. Então, eu quero agradecer aqui todos os vereadores no apoio dessa atitude aí, no sentido de ajudar essas entidades e com certeza vai contribuir para a nossa sociedade. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto continua em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 152/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que institui novo formato em pinturas de faixas de pedestre em 3D no município de Anápolis e dá outras providências. O projeto tem o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e tem um pedido de vista do vereador Luzimar Silva.
Vistas concedidas. Votação das moções e requerimentos.
Votação de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador Luiz Lacerda, que pelo presente caminho, moção de aplauso extensiva a toda a família do senhor Jordeliro Moreira Alves pela passagem do seu aniversário de 100 anos ocorrido no último dia 5/11/2018. Em reconhecimento à contribuição dada por ele e por sua família para o desenvolvimento de nossa cidade.
A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, o seu Jordeliro Moreira Alves, o seu Lírio, é o patriarca aí da família desse pessoal aí do Lírios do Campo. E que tem aí o Jairo, o Deocleciano em memória, nós perdemos aí o Deocleciano alguns anos atrás, mas é um dos irmãos aí da família do Lírios do Campo. O Paulo, a Ailton, a Désia, a esposa, a dona Leontina, uma família que muito contribuiu aqui para o desenvolvimento e para o progresso aqui da cidade de Anápolis, na geração de emprego e renda aí através dos seus empreendimentos. E o seu Lírio completou agora 100 anos de idade, depois de ter passado aí por diversas atividades aqui em Anápolis, ter exercido aí vários ramos de negócio, está à frente agora do grupo Lírios do Campo e completou agora 100 anos. Não é fácil chegar aí
aos 100 anos com a vitalidade que ele está chegando. Então, eu acho que essa casa aqui, nada mais do que justo, essa casa prestar uma homenagem a essa família que tanto fez aqui pela cidade de Anápolis, e peço aí o apoio dos pares para a gente aprovar essa moção de aplauso aí pelo aniversário de 100 anos do senhor Lírio, o patriarca aí da família do Lírio do Campo. Obrigado, presidente.
Na discussão da moção, vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, senhor presidente, quero parabenizar o vereador Luiz Santa Sarda. Olha, vereador, este moço viu a cidade... Viu a cidade crescer. Sou João Delírio, pai do Paulo, do Deocleciano, do Ayrton e do outro lá que foi acidentado, no São Miguel do Araguaia, me esqueci o nome dele. Ah, é o Jairo, né? Então, quer dizer, ele já tem tido cidadão napolino, vereador Luiz Santa Sarda. Se eu não me engano, foi a Miriam Garcia que foi autora do projeto. Foi uma festa linda que essa casa fez para ele aqui. Parabéns, vereador Luiz Santa Sarda, que não podia passar batido. Um cidadão, uma cidadã que completa 100 anos de idade em qualquer local no território brasileiro, é um herói. É um herói. Moço cheio de vida, sabe o que quer ainda, cheio de esperança, com a família libada, uma família que ajudou a construir Anápolis, vários loteamentos aqui na cidade, ainda tem outros também para ser concluído. Então, parabéns, sou Jorge Delírio. 100 anos de idade, não é para qualquer pessoa não, viu? Não é para qualquer pessoa não. Tem muita gente aí com 20, 30, 35 anos que já morreram. Parabéns à família do meu amigo Deocleciano.
Obrigado, Mauro. A moção construiu em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Antes de ler a próxima moção, secretário, queria pedir para o senhor fazer a leitura desses projetos que não foram lidos no início da sessão, para que eles possam ser encaminhados amanhã para a Comissão de Justiça da Ação. Esse é um projeto de justiça da cidadania que precisa ter a tramitação ainda esse semestre.
Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadania ao senhor Carlos Albino de Rezende Júnior e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadania ao senhor Denilson Ferreira e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Raimundo Saraiva Deolindo e dá outras providências.
Serão encaminhados para a Comissão de Justiça amanhã para serem deliberados ainda esse mês. Posso falar para o senhor para a deliberação das demais moções e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz a ser encaminhada às senhoras Cristiane Alba Silva, Shirley Beatriz Campos Bisinotto de Andrade, Poliana Moreira da Silva Neves, Cíntia do Vale Lima Viegas, Márcia Rodrigues de Campos, Luísa Helena de Lima Santos, Suelange Aparecida de Oliveira Silva, Conceição da Fonseca Marques, Valdete da Silva Alves, Valdineia de Carvalho Nunes, Marta Alves da Silva, Cileia de Carvalho Lima, Nilma Lourenço de Oliveira, Luísa de Moura Souza, Estela Nunes do Amaral, Cecília Batista de Paulo, Ludmila Santana Rocha, Alessandra Alves Batista Magalhães, Antônia Arcanjo dos Santos, Maria Pereira da Cunha Ferreira, Rosilene Pereira Ferreira e, por fim, Amélia Maria Silva. A justificativa é que o decreto de lei 52.748, de 24 de outubro de 1963, intitula o dia 8 de dezembro como sendo o Dia Nacional da Família. A data serve para homenagear e lembrar a importância da presença da instituição familiar na vida de uma pessoa.
A moção está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Moção de aplauso de autoria do vereador Lélio Alvarenga, em homenagem à PAI Anápolis, em função do prêmio recebido no início deste mês como uma das 100 melhores organizações sem fins lucrativos do Brasil, pelo Instituto Doar e Revista.
A moção está em discussão.
Só pedir, senhor presidente, na verdade, o apoio dos dobres pares, né? Já falei a respeito dessa moção, falei a respeito também da PAI, e também a respeito desse prêmio, que para nós é um prêmio da cidade de Anápolis, é um prêmio de cada um de nós que queremos transparência, queremos uma entidade que realmente respeite a todos os cidadãos. Então, agradeço e gostaria de pedir o apoio de todos os nobres pares.
A moção ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Moção de repúdio de autoria do vereador Pastor Elias ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e ao Ministério da Educação, MEC, pelo conteúdo aplicado em algumas questões do Exame Nacional do Ensino Médio de 2018, conhecido como Enem. Por nada se tratar de temas úteis para desenvolvimento social, intelectual, moral e cultural dos participantes.
A moção está em discussão.
Discutindo
o autor, vereador Pastor Elias.
Senhorita presidente, o que nós presenciamos, ouvimos, lemos a respeito do Enem 2018. O Enem completando 20 anos. E agora, na primeira fase do Enem, João da Luz, vem em suas questões 37 e a de número 20, além de outras, mas essa, trazendo um bojo para os que estariam ali fazendo o Enem, coisa que não tem nada a ver, meu irmão, nada a ver, 37 a 20. Secretário, por favor, queria que o senhor lesse aqui a questão essa.
Enem 2018.
Passa lá pra ele.
A Coenda, o Pajubá. Conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travesti. Com origem no Iorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Naí, Amapô, não faça a loca e pague meu acuê. Deixe de equê, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja algumas coisas de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. E assim vai.
Portanto, senhorita presidente, o que o INEP trouxe para os alunos e para aqueles que foram prestar o Enem, Leila Alvarenga, isso é um desserviço para o nosso país, é desafio para as famílias. Ninguém é obrigado a saber nada de dicionário, de gay, de travesti, não tem nada contra esse povo, mas ninguém é obrigado a saber disso não, meu irmão. Colocou, não ensina em nada. Aliás, os alunos perderam a questão, porque ninguém sabe o que é isso, a não ser, isso é um desafio, Jean, para acabar com as famílias. Isso é uma baixaria que a ENEP fez. E essa moção de repúdio, nós fizemos, foi por isso. E eu sei que esta casa, nós votando essa moção de repúdio, pode ser uma gota d'água no oceano. Mas enquanto tiver gota, nós vamos pingar. E nós estamos aqui é para defender a família. O Enem tem coisa muito mais séria para ser tratada do que isso, Tele Júnior. Isso é um desaforo que estão fazendo. Portanto, não ia me calar, porque meu slogan nesta casa é pastoria em defesa da família. E que Deus tenha misericórdia também do nosso colega, desse povo que estão por aí. Tem nada contra esse povo, não. Mas é um desserviço que o ENEP está trazendo, trouxe para o Enem 2018. Obrigado aos colegas que votaram pelo repúdio contra essas questões. Devolvo a palavra, senhorita presidente.
Na discussão da moção, o vereador João da Luz.
Discutido mesmo, presidente.
Gostaria de votar com o pastor Elias, que realmente O Enem tem coisa mais objetiva, mais concreta em buscar conhecimento de fato. Realmente isso daí não traz, não instrui, não informa. E realmente isso aí é conhecimento para poucos. Não é a grande maioria. Isso aí não tem uma informação exata onde você buscar esse tipo de conhecimento. Então realmente eu repudio junto com o pastor Elias essa atitude do Enem de colocar uma questão dessa que é inconcebível do meu ponto de vista. Parabéns, pastor Elias.
Na discussão da moção, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Também quero comungar as palavras procedidas pelo pastor Elias em respeito à família tradicional, à família cristã, à família instituída por Deus. Temos que respeitar todas as diversidades, com certeza, pastor Elias, né? Respeitar o ser humano em primeiro lugar. Porque não se pode, senhor presidente, né, senhorita presidente, ter algo desta forma que presta um desserviço à educação, um desserviço público. Porque nós temos tantos assuntos importantes para se tratar, né? Agora você querer estimular, querer induzir um vocabulário que não pertence à maioria, um vocabulário destinado àquela minoria, àquelas pessoas, é um desrespeito, primeiramente, à família tradicional, à família cristã, e um desserviço à educação. Temos que repudiar as pessoas que elaboraram esse Enem realmente, nessas duas questões, principalmente. Questões essas que não traz nada de positivo, que não enriquecem e que nem traz também conhecimentos para que você possa dar aprovação, entrasse no vestibular desta forma. Isso não se mede conhecimento, pelo contrário, né? Isso traz um desserviço e traz, mais uma vez, um contraditório àquilo que tanto nós procuramos e que tanto nós desejamos para o povo brasileiro, para todas as famílias. Muito obrigado, senhorita presidente, de boa palavra.
A moção ainda está em discussão.
Discutindo
o vereador Lisier.
É somente contribuir, pastor Elias, o senhor com o vereador Lélio. São as nossas palavras. Nós temos coisas mais interessantes, né? Poderia ter escolhido um tema mais adequado, econômico, financeiro, que qualquer um outro tema seria de maior ajuda, de maior relevância do que esse assunto. Nós temos que parar com esse negócio de socializar essa situação. Isso não interessa a ninguém, só traz isso que o senhor está falando, repúdio. Então nós não temos que estar flexibilizando nessa situação, temos que flexibilizar em outras situações. Essa educação moral, isso tem que vir de casa, a escola não tem que estar pensando nessas coisas não. Lá tem que aprender português, inglês, português, matemática, ciências de uma maneira geral. E cultura geral, não essa cultura coloquial, essa cultura específica. Nós temos que ter uma coisa mais abrangente que traga alguma coisa para somar, né, com a personalidade daquelas pessoas. Não, simplesmente trazer à tona esses assuntos que não pertencem à maioria das pessoas. Então é isso. Acho que há um equívoco muito grande e estamos contribuindo com o senhor, assinamos e assinaremos sempre que qualquer atitude, quer seja do MEC, quer seja de qualquer outra instituição, venha denegrir, agredir a formatação da família como ela existe para nós que somos aí cristãos e vivemos na sociedade, esperamos aí cada dia mais harmônica. Obrigado.
Na discussão da moção, o vereador Pedro Mariano.
Parabéns, senhor, trazer esse assunto aqui. Eu acho que eu assino com Vossa Excelência. Eu acho que tanto assunto, como o Eliseu falou, tema importante discutir no Brasil sobre a economia, sobre o desemprego que afringe aí, a violência, a corrupção. Agora, um tema, é brincadeira, né? Esse tema. Eu acho que, é como diz, certo, as coisas que ensina é o pai e a mãe, a educação é lá em casa, não é na escola, não. A escola tem que aprender a ensinar as coisas melhor. Outro dia eu vi no programa do Luciano Huck, uma pessoa formada não sabia onde que era a capital, o nome da capital do Pará. É impressionante. Era a faculdade que tanta gente está formando aí, viu, Leandro? Então, assunto, Léo. Que importante discutir, trazer esse tema. É brincadeira. E é, né? Outros assuntos importantes para discutir do Brasil, né? Não discute. Que aflige hoje a nação brasileira. Quase que eu falo nação rubro-negra, né? Porque eu sou torcedor do Flamengo. Mas é principalmente o desemprego. Porque não tem um tema nesse sentido da droga, né? Que é hoje que mata muito jovem, destrói as famílias. Presidente, eu devolvo a palavra, assino com a Vossa Excelência, pastor. Parabéns.
Obrigada, vereador Pedro Mariano. Na discussão da moção, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Na verdade, o nome disso, pastor Elias, chama-se forçação de barra. E essa forçação de barra levou aos resultados da eleição. A gente tem falado disso o tempo inteiro, agora nós temos que tomar cuidado, a gente não fazer uma apologia às resistências e a respeitar as escolhas individuais e pessoais das pessoas. Acho que todos têm o direito de fazer as escolhas que acharem inteligentes, necessárias, mas eu penso que o governo, ele tem um papel macro, um papel onde a maioria deve se prevalecer a intenção e a opinião da maioria. As minorias que aprendam a viver com as suas minorias, embora devem ser, sim, respeitados dentro das suas opções, devem ser tratados como seres humanos, como são. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não crie uma apologia a uma rivalidade e a agressões e a até mortes com essas nossas ações. Eu, particularmente, sou um defensor, e eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa, uma vez que uma prova dessa magnitude não traz uma questão dessa natureza nenhum benefício à população de uma forma geral. Ela interessa especificamente às minorias. Então faça um Enem para as minorias, né? Vamos dizer assim, é uma questão de falta de inteligência, e esta falta de inteligência foi demonstrada nas urnas, onde uma das maiores bandeiras do vencedor foi exatamente essa defesa, e a defesa de entender que a maioria tem o direito de fazer as suas escolhas também. E a escolha da maioria é não aprovar, não apoiar, embora respeitemos as decisões, as opiniões e as escolhas de cada um. É esse cuidado que nós temos que ter, porque, claro, embora são coisas que não interessam a maioria, mas são pessoas do nosso meio, do nosso convívio, pessoas às vezes que moram próximo a nós, que fizeram essas escolhas, e a gente tem aqui que torcer e pedir a Deus para que Deus toque nesses corações e que eles se libertem dessa escolha tão maldita feita por eles, que particularmente é uma escolha maldita. Não sei se o vereador Domingos pensa como eu, mas eu acredito que sim. Acredito que não é uma escolha muito boa. Mas assim, enfim, é defender aqui a vontade da maioria, respeitar a vontade da maioria, sem criar uma apologia de agressões, sem criar uma apologia à violência, sem criar uma apologia a crimes que possam ocorrer, se nós criarmos aqui uma situação de uma gravidade tão grande. Temos que tomar esse cuidado. Defender os nossos direitos, que é o direito da maioria, mas respeitando as escolhas de cada um. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão da moção, o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhorita presidente. Na verdade, pastor Elias, podemos entender que essa questão que caiu no Enem, questão 37, trata-se de um diálogo entre pessoas discutindo, falando aí alguma coisa que não nos interessa. Mas eu acredito, pastor Elias, que não só o senhor como vereador, como um pastor, defensor da família, as pessoas precisam entender que a nossa posição nesta manhã não é contra a decisão ou a escolha de ninguém. Cada um leva a sua vida de acordo com o que acha, com o que quer. A nossa palavra de repúdio contrária a essa atitude do Enem ou dessas questões lançadas no Enem é que o governo está usando o governo para defender uma classe, uma ideologia.
E aqui o Enem não pode trazer nas suas questões, deveria trazer assunto, vereador Leandro, que diz respeito à medicina, que diz respeito à agricultura, porque esses estudantes, Leila Alvarenga, que passaram pelo Enem, estão buscando ali, né, pontuações para ingressar, né, para o futuro, quem sabe fazer medicina, fazer direito, fazer doutorado em agropecuária, enfim, e tantas outras coisas mais. Eu acho que o governo, ele realmente está sem direção, essa é a verdade. Eu acredito que o nosso Brasil, hoje, né, neste final de governo, enfim, está sem direção. Porque deveria sim o presidente bater na mesa e não aceitar. Até porque o secretário de educação, o ministro da educação, melhor dizendo, ele está submisso ao presidente. Então o presidente deveria chamar e dizer, olha, esqueça isso aí. Por exemplo, se o governo atentasse para isso aí, seria evitado grandes problemas. Eu acredito, vereador Leila Alvarenga, do PSC, que muitas outras câmaras, muitos outros vereadores, deputados, estarão manifestando também por todo o Brasil, contrário a isso aí. Devolvo a palavra, desculpa aí o prolongamento. Obrigado. Parabéns, pastor Elias.
A moção continua em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Abertura para leitura de requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza, que requer um voto de louvor ao delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás, doutor Renato Rodrigues, pelo brilhante serviço no combate nos casos de maus tratos contra os animais em nosso município, sendo necessário o reconhecimento e a busca incessante no aperfeiçoamento de políticas públicas, resgatando a harmonia no convívio entre humanos e animais em nosso município.
O voto de louvor está em discussão. Eu sou autora desse voto de louvor, peço aos nobres pares apoio. Dr. Renato Rodrigues é delegado da Polícia Civil, da Delegacia Geral. Como a cidade de Anápolis não tem uma delegacia especializada, ele tem nos auxiliado nessas denúncias e na fiscalização de combate ao maus-tratos, no dia dos seus plantões, na parte da tarde, com muita maestria, e temos conseguido êxito com muitos proprietários em muitas situações. Então, nós precisamos reconhecer o trabalho do Dr. Renato e peço apoio aos nobres colegas. O voto ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o vereador Pastor Elias.
Parabéns, presidente, por a senhora trazer essa moção de louvor ao Dr. Renato, pessoa que eu conheço de perto, que tem feito um grande trabalho aqui no nosso município. Aliás, nós só temos motivo para poder agradecer a Deus pela vida desses delegados que têm se desdobrado em fazer o trabalho aqui na nossa cidade de Anápolis. E eu sei da sua luta, vereadora, quanto à questão dos animais, do que tem passado e da luta da questão da delegacia especializada. E eu quero dizer a Vossa Excelência, conte comigo, nós não vamos baixar a guarda, precisa sim, e parabéns por trazer essa moção de louvor ao doutor Renato, meu amigo, companheiro, e merece sim. Parabéns, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Pastor Elias. O voto de louvor ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, serviço de retirada de árvores localizadas na Avenida Brasil Norte, número 1375, lote 97, quadra 7, e rua G7, quadra 7, lotes 98 e 99, no bairro Cidade Jardim. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de patrulhamento no campo terra localizado na rua SD-17 com a rua SD-5, no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Câmara Municipal, solicitando os valores alocados no fundo monetários destinado à construção da nova sede da Câmara Municipal. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Enel, Distribuição de Goiás,
planilhas de gastos e investimentos na cidade de Anápolis que justifiquem o último acréscimo efetivado nas tarifas elétricas. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer, junto a esta Casa de Leis, realização de sessão solene a ser realizada no dia 20 de novembro do corrente ano em homenagem ao Dia do Biomédico, às 19 horas, no plenário desta Casa de Leis, para conferir moção de aplauso aos biomédicos pelos excepcionais serviços prestados à sociedade. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente serviço de remoção de árvore na rua Dona Sandita, número 127, no centro. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer junto à Secretaria de Obras revisão e serviço de tapa-buracos na Avenida Pedro Ludovico em toda a sua extensão, a locais que ainda não foram recapeados e os realizados recentemente. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco por toda a extensão da rua PSJ 10, quadra 2, lote 3, no bairro São Jerônimo. Requerimento do vereador Antônio Roberto Gomide, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente que seja feito serviço de roçagem na Avenida Arco Verde, quadra 29, lote 8, no Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer junto à CMTT reforço na pintura do sinal de pare e faixas de pedestres em ruas do bairro São Jorge. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer junto à Secretaria de Obras realização de serviço de recuperação do asfalto na rua Vívia, quadra 7, lote 41, Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto a... Onde está isso? A CMTT, a sinalização asfáltica em toda a extensão da rua João Florentino, no bairro Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua 25, quadra 29, lote 3, no bairro Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à CMTT o estudo para implantação de lombofaixa na rua 28 com a rua 11, no Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria, à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a sinalização asfáltica em toda a extensão da rua 11, no bairro Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na rua 11, quadra 17, lote 23, no Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à CMTT a sinalização asfáltica em toda a extensão da rua 25, no Residencial das Flores. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto à CMTT instalação de lombofaixa na rua 129, terceira etapa, na Vila Formosa. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto da CMTT a instalação de lombofaixa na rua 1, quadra 33, lote 2, no Jardim América. Requerimento do vereador João da Luz, que requer agendamento de visita da equipe de endemia da Secretaria de Saúde do município junto à área rural 3, com acesso à primeira entrada à esquerda da GO 222. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer, junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de poda de árvore na rua Iumas, quadra 12, lote 8, no Parque Calistópolis. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer, junto à CMTT, instalação de um quebra-molas na Avenida Pedro Ludovico, quadra 15, lote 15, no Jardim Calixto. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer, junto à CMTT, instalação de um quebra-molas na Avenida Pedro Ludovico, quadra 1, lote 1, Residencial Pedro Ludovico. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer à Secretaria Municipal de Educação construção de uma escola em área instalada para tal, situada entre as ruas Oscar Soares de Azevedo e Antônio de Pina, no bairro Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Lisier, que requer junto à CMTT sinalização horizontal e vertical em todo o bairro Jardim dos Ipês, especialmente nas vias de de ligação ao cruzamento com a Avenida dos Ipês. Por fim, requerimento do vereador Lisier, que requer junto à CMTT estudo técnico de instalação de uma lombofaixa na Avenida dos Ipês, nas quadras 31 ou 28, no bairro Jardim dos Ipês. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo
o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Senhorita presidente, dois requerimentos que nós protocolamos nessa casa. Primeiramente, a respeito do patrulhamento lá do bairro Santos Dumont. Ali é um campo de futebol, um campão, um terrão, onde a diversão que aqueles moradores ali têm, exatamente aquele campo ali, né? É uma atitude simples, que não custa basicamente nada e com certeza será de grande valia para os moradores que ali moram ali e também para as pessoas que ali vão praticar o esporte, que é benéfico à saúde, esporte que é saudável, e também além do lazer. E o segundo, senhor presidente, eu queria discutir a respeito da solicitação que nós fizemos para a Enel, a respeito das planilhas de custos e de investimentos que essa empresa tem feito aqui no nosso estado, principalmente aqui na cidade de Anápolis, onde a gente está lutando. Hoje temos uma das maiores tarifas do Brasil quanto à iluminação, quanto à energia elétrica, e nós não vemos, por parte desta empresa, os serviços correspondentes. Não vemos proporcionalmente o que eles fazem, o que essa empresa tem investido em favor da sociedade. Precisamos dar um basta, precisamos que alguém possa fazer alguma coisa, possa defender a sociedade anapolina, possa defender a sociedade goiana dessa empresa que, a meu ver, traz esses aumentos abusivos em um momento difícil que a economia atravessa no nosso país, onde há desemprego, onde há falta de investimento, e vem essa empresa aí fazendo como fez nesse último mês, esse aumento abusivo a meu ponto de vista, né? Então, que nós possamos dar o nosso grito em favor da sociedade anapolina, em favor da sociedade goiana. Muito obrigado, senhorita presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Discutindo os requerimentos, o vereador João da Luz.
Gostaria de colaborar com o vereador Lélio Alvarenga e reforçar, sim, essa solicitação para que a Enel preste conta do que ela está fazendo como investimento. Nós sabemos que ela tem que investir, a partir do momento que ela adquiriu a CELG, ela tem que fazer um investimento de 3 bilhões para que o sistema volte a operar dentro da normalidade. A CELG, ela passou por um período de sucateamento. Não havia investimentos, não havia investimentos suficientes para poder fazer com que os índices de continuidade e de interrupção eles fossem atendidos. Então, gostaria de reforçar o pedido de Vossa Excelência no sentido de pedir para essa empresa, para a Enel, os índices de continuidade e de interrupção, porque esse é o resultado e o reflexo dos investimentos que a empresa tem que fazer. E nós sabemos que ela não está dentro dos parâmetros, dentro dos índices que corresponde às exigências da ANEEL. Por isso que nós encaminhamos aquela solicitação para a ANEEL, para a ANEEL justificar justamente isso. Porque se não atende os índices, como que ela permite um aumento da tarifa? Então eu reforço sim o pedido de Vossa Excelência. A Enel tem que prestar contas para o município da cidade de Anápolis, com certeza. Obrigado, presidente Thaís. Devolvo a palavra.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela ordem ao vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria aqui só fazer um agradecimento ao secretário Francisco, pela presença dele no convite que eu fiz a ele para nos atender em várias reivindicações. Então, ele foi disposto, mostrou a maior boa vontade. Então, estou desejando a ele sucesso e que muitas realizações. Também, de outra forma também, eu estive também, queria até agradecer a diretora da Saneago, a Tânia, pronta a nos atender, também nos tornando as notificações, onde eu fiz vários questionamentos em relação até à própria Saneago, e onde ela me deu as explicações lógicas que foram feitas nesse momento. Então, aqui deixo o meu agradecimento aos dois, você entendeu? E também não poderia deixar também de uma nota de repúdio sobre o atendimento do UPA, que ontem eu estive lá e não coisei. Mas quanto a isso, eu acho que eu deixo para quando o secretário vier nos visitar, a gente entra em detalhe com ele. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador Valdete. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas comunicações.
Comunicado,
inicialmente,
presidente.
Passo a palavra ao vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhora presidente, bom dia a todos os ouvintes, nos acompanha pela Rádio Manchester de Anápolis. Quero aqui comunicar e parabenizar o Ilha Bolota, que organiza o campeonato ali da Vila São Vicente. Foi na última sexta-feira, aconteceu a segunda final da Copa Renascer da Vila São Vicente, onde o Favela e o Perebas fez a grande final, muitas pessoas por ali prestigiando aquele grande jogo de futebol, apesar da chuva, tempo chuvoso, é muitas pessoas ali na Vila São Vicente, mais conhecida como Igrejinha, aonde o Favela sagrou-se campeão da segunda Copa Renascer. Paulo Trindade fez o gol da vitória do Favela, e eu quero aqui cumprimentar os amigos, né, que participaram ali do campeonato. O Favela foi o campeão, Perebas vice-campeão, e o Revelatim ficou na terceira colocação. Quero parabenizar ali os diretores, o amigo Leandro, o treinador Paulo Henrique e todos os atletas: Paulo Sérgio, Anivaí, Alex, o Éder, o Tim, Paulo Trindade, Juninho goleiro, Leandro, o Jário, o Marcos, Ciro, Fernando, Lucas, Alberto, Éder e Ailton. Parabenizar o pessoal por ali que gosta de futebol. Uma final digna, muito bonita, disputada realmente na bola. Então quero aí parabenizar o organizador do campeonato, segundo campeonato da Vila São Vicente, e também todos os atletas aí do glorioso Favela, sagrando-se campeão na sexta-feira. É o Favela, que o time é ali do Vale da Laranjeira, carrega aí o nome de Favela. Parabéns a todos os atletas, diretores e torcedores também aí do Favela. Quero aqui também falar, ontem foi a grande decisão da semifinal do campeonato amador da cidade de Anápolis, aonde o Amovip estava presente naquela semifinal versus o Abadianense. O Amovip conseguiu ganhar o jogo no tempo normal, 2-1, e levou a decisão para os pênaltis, onde a Abadianense passou aí para a grande final do campeonato, ganhando os pênaltis por 5-4 do Amovip. Quero agradecer a torcida e os atletas aí da equipe do Amovip. Quero agradecer todos ali que colaboraram, a torcida que viajou, eu que era o treinador da equipe ali do Amovip, e ontem estádio bastante lotado. Quero agradecer os torcedores, os atletas, quero agradecer em especial, aqui não posso deixar de falar alguns nomes: o Sérgio Cebola, o Eber Mendes, o Jonathan, o Adonias, o Odair Cabeça, Silvio Carlos e todos os torcedores que torceu para o Amovip. Eu que estou nesse time desde 2015, né, conseguimos o acesso em 2015.
Conclui, por gentileza, vereador.
Sim, e esse ano a gente conseguiu chegar na semifinal. E eu quero aqui falar que encerra a minha participação perante a equipe do Amovip. Né, 4 anos, não é 4 dias, então, que agora eu vou passar a vez aí para o Edmilson, que é o presidente do time. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Pelas comunicações, o vereador Pastor Elias.
Querida presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos que acabo de receber em minhas mãos uma palavra da presidente do INEP. Eu lamento a leitura equivocada, não é o governo que manda no Enem. Isto é a senhora Maria Inês Fini, presidente do INEP, que explica como a prova que incomodou Jair Bolsonaro é preparada todos os anos.
presidente eleito disse que vai querer ver isso antes. Que Deus abençoe, que o Bolsonaro toma posição mesmo no ano que vem. Aí ele disse assim, ó, qual é a razão de incluir ideologia e politicagem nos testes que medem o conhecimento dos nossos alunos? Não devemos fabricar militantes, mas preparar o jovem para que se torne um bom profissional no futuro. É o modelo atual que não funciona. Temos péssimos indicativos e é preciso mudar. Palavra do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E ele vai ver o que vai acontecer o ano que vem na questão da prova do Enem. Obrigado e devolvo a palavra, senhorita presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Nas comunicações, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Eu quero... parabenizar, senhorita presidente, nesse dia de hoje, aniversariando o seu presidente do PSL, Edson Tavares, meu amigo, né? Que Deus possa iluminar a sua vida, Edson Tavares, possa dar sabedoria, entendimento, tenha muita paz, muita saúde, sucesso e vida longa ao senhor. Parabéns, feliz aniversário, receba meus cumprimentos do vereador Lélio Alvarenga. E outra coisa, senhorita presidente, né? Falar mais uma vez aqui, finalizando, agradecer ao presidente Hamilton, né? Que nesse momento não se encontra. Ah, tá ali. Pela lucidez, pela dinâmica, pela presteza em responder aqui o nosso requerimento que nós protocolamos nessa casa no dia de 8087, que se falava exatamente a respeito desse fundo em construção a nossa casa, a Câmara Municipal. Para que nós não possamos cair em descrédito no final da nossa legislatura, né? Eu penso que nós precisamos de transparência, precisamos da satisfação de cada centavo que se gasta no poder público, de cada centavo que se gasta, não só nessa casa, em todas as repartições públicas. A população já deu resposta nas urnas, que nós precisamos de acabar com a corrupção. Precisamos de acabar com aquelas coisas que se tornam ilícitas ou se tornam escuras aos olhos da sociedade. Então, quero parabenizar ao presidente e que todos os meses nós possamos ter realmente o extrato de quanto nós temos nessa conta para chegarmos no final do nosso mandato. Nós possamos ter aqui realmente o que se foi depositado, realmente respeitando o dinheiro do contribuinte, o dinheiro da população. Fiquei feliz, satisfeito, que realmente agora possa ter em nossas mãos, cada vereador possa ter aqui o extrato mensal de quanto está o fundo, de quanto a prefeitura está repassando, de quanto essa casa está repassando também, para que nós possamos ter aí no final uma construção de uma casa legislativa do município, que não onere tanto os cofres públicos, né? Fizemos agora recentemente aquele projeto que veio do Executivo para a construção desta casa. E de repente, no final, nós possamos utilizar esse dinheiro e abater desse financiamento, e essa sobra possamos investir em educação, na reforma dos postos, investimento de equipamentos, investimento para a saúde do nosso município. Muito obrigado, senhorita presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Aproveito a oportunidade, deixo aqui os meus cumprimentos ao presidente municipal do PSL, Edson Tavares, que Deus possa abençoar e conduzi-lo nessa caminhada, dando muita saúde e sabedoria. Declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.